Por fim, vou trazer alguns casos paradigmáticos que aconteceram com algumas pessoas no mundo, alguns poucos casos dentro de um volume enorme de questões como essa que acometem as letras científicas, jurídicas e médicas todos os dias. Um primeiro caso paradigmático que a gente vai discutir é o caso de uma americana chamada Terry Schiavo. Essa Terry Schiavo era uma moça jovem que era constantemente submetida à dieta de emagrecimento com remédios. Tanto de dietas que ela fez levou a ela a uma desordem orgânica e metabólica, que a levou a um estado vegetativo persistente, onde ela sobrevivia graças à alimentação artificial. Esse caso perquiriu-se 15 anos. 15 anos a menina ficou ligada numa cama de hospital, em estado vegetativo persistente, sendo alimentada artificialmente. Então, o marido dela, que ela já era casada, entrou na justiça para tentar judicialmente o desligamento da Terry Schiavo. Entrou em choque com a família dela, que não queria o desligamento. Travou-se uma intensa batalha familiar e judicial, até que em 1991 houve o desligamento da alimentação parenteral dela, que em poucos dias fez o óbito por inanição. Um segundo caso foi de uma outra americana chamada Karen Ann Killen. Esta jovem, aos 21 anos de idade, ingeriu uma dose alta de álcool com barbitúricos, nas famosas baladas. Ai, o que que tem, o que que não tem, é assim mesmo, todo mundo faz. Ela ingeriu álcool e ingeriu uma dose de barbitúricos. Ela tinha apenas 21 anos de idade, na flor da juventude. O que que aconteceu? Teve um choque, entrou em coma e persistiu 10 anos desta forma. E aí eu lhes pergunto, quem sofre além da paciente, que perdeu a vida? Pai e mãe, né? Foi travada uma grande batalha judicial para que deixassem a moça morrer. O caso bateu na Suprema Corte de New Jersey, onde conseguiram a autorização para o desligamento. Agora, pasmem vocês, desligando as máquinas, ela respirou naturalmente por mais 9 anos, totalizando 19 anos de internação. É brincadeira? Até que ela foi acometida por uma pneumonia e morreu com 36 quilos de peso. Tá? E também com praticamente 40 anos aos 36 quilos de peso. Então ela passou dos 21 aos 40, ligada numa máquina, pai e mãe enlouquecido, parentes, plano de saúde, médico, comitê de bioética, todo mundo. Ela falecer com 36 quilos de peso. Um outro caso de um espanhol chamado Ramón San Pedro. Esse moço, num acidente de carro, mesma coisa. Álcool seguido de direção, vindo de uma festa de arromba e de uma balada. O que que tem isso? O que que eu vou beber se eu quiser? Ninguém manda em mim. Pegou o carro, deu um acidente, ficou tetraplégico. Aos 26 anos de idade, permanecendo assim também como a outra paciente por 29 anos. 29 longos anos deitado numa cama de hospital, consciente, tetraplégico. Até que os amigos, vendo o sofrimento daquele moço, quiseram se juntar e fazer a eutanásia naquele moço. Porque tentaram judicialmente o desligamento do rapaz e não conseguiram. Esse rapaz gravou os últimos momentos da vida dele num vídeo e, misteriosamente, pouco tempo depois, ele apareceu morto, dando margem ali na gravação o registro de uma ação consciente de morte. Quer dizer, eu acho que ele combinou com os amigos, deu tudo a entender que ele combinou com os amigos, que ele deixou tudo gravado, que ele deixou um depoimento. O caso deste moço deu origem a um filme muito triste e muito belo, chamado Mar Adentro, que eu recomendo que assistam, porque traz toda uma forma nova de se pensar a vida, a juventude e os limites que a vida impõe naturalmente. Outros casos paradigmáticos também famosos envolveu Nancy Kruzman, também mesmo caso, bebida seguida de acidente automobilístico. Chantal Sebir, uma francesa que pediu por favor para morrer porque não aguentava as dores do câncer terminal que ela tinha. Todos os casos negados, porque na França não tem direito à eutanásia. O caso de uma italiana chamada Eluana Englaro, mesma coisa, fruto de acidente de carro, tetraplegia. O pai dela ganhou na justiça italiana, vejam senhores, num lugar onde tem a margem da Igreja Católica, na justiça italiana, ganhou o direito de suspender a alimentação da filha paciente, depois de muitos anos também de internação. E por fim, mais um último caso de um francês chamado Vincent Hubert, que a mesma coisa, bebida seguida de acidente de carro, ficou imóvel do pescoço para baixo e com muito tratamento conseguia manter o dedão funcionando. Através de uns gestos que ele se comunicava com a mãe, ele escreveu um livro de 188 páginas com sinais que ele desenvolveu com quem? Com a mãe, que passou incansavelmente ali. Ele implorou à mãe que desligasse as máquinas dele. E a mãe queria fazê-lo, mas não pôde fazê-lo porque seria criminalizada. Chegou a escrever uma carta para o então presidente da República Francesa, Jacques Chirac, pedindo, implorando o direito de morrer, o que foi negado, morrendo depois de 25 anos ali, naturalmente. Esses casos, então, para fechar, são casos que levam a comunidade científica, jurídica e a população leiga em geral a grandes debates, traz muita polêmica, até que César Caballero, coordenador da Associação de Direito a Morrer Dignamente, da Espanha, deu uma declaração que ele achava vergonhoso o destino final dos pacientes em casos de terminalidade, como nos casos em que estava aqui. Nesse sentido, fomentou inúmeros debates, porque ele entendia que, nos casos de irreversibilidade da patologia, um caso em 50 milhões se revertem. E a importância do testamento vital é tão grande porque dá aos pacientes o direito de autonomia, o direito à dignidade da sua pessoa humana, tendo em vista as suas preferências valorativas, os seus meios, os seus anseios, para que ele possa entender, finalmente, que a vida nada mais é do que inserção naquele contexto e que legislação alguma poderia, em tese, interferir no direito de viver, no direito de morrer de nenhum paciente acometido de alguns casos, por exemplo, parecidos com aquele que foram citados aqui.